Câmara Municipal de Guarará apresenta a 5ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 5 de abril de 2018.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta e por haver número legal a 5ª Reunião Ordinária do dia 5 de abril de 2018. Em discussão e votação da ata da 4ª Reunião Ordinária do dia 20 de 3 de 2018. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício da vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. E a todos aqui presentes. Guarará, 5 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor presidente. Venho por meio deste informar a vossa excelência que, por motivo de doença, não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Milton Casarim Filho, vereador.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador Milton Casarim Filho.
Da vereadora, senhor presidente. Guarará, 5 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor presidente. Venho por meio deste informar a vossa excelência que, por motivo de doença, não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Leidiane Eufrásio, vereadora.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do convite da Secretaria Municipal de Educação de Guarará.
Senhores vereadores da Câmara Municipal de Guarará. Secretaria Municipal de Educação de Guarará tem imensa satisfação e alegria em convidá-los para participar da formação continuada de professores, com a seguinte programação. Dia 6/4, no Clube Recreativo Guararense, às 18h30, abertura com o secretário de Educação, Tarcísio Alves Moreira. 18h45, palestra com o professor Sérgio Luiz de Carvalho Júnior. O tema, contribuição da neurociência para a qualidade de aprendizagem de crianças e jovens. Às 20h15, 20h30, aula show com a professora Laura Delgado.
Recebemos aqui o convite do Vereda Agro para o Feirão de Gado Leiteiro e Dia do Campo. Vai ser no sábado, dia 19 de maio, a partir das 13 horas, na Fazenda Vereda, Engenho Novo, Mar de Espanha. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 013/2018.
Requerimento de número 013/2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto, colocação de bancos no entorno da capela Nossa Senhora do Rosário. Justificativa. O pedido se faz necessário em atenção a pedido dos moradores do referido local. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2018. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 014/2018.
Requerimento de número 014/2018. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto, solicitar ao órgão competente que realize reparos na iluminação da rua Santa Luzia, bairro Chácara. Justificativa. Pedido se faz necessário em atenção e respeito aos moradores da citada rua, pois a mesma se encontra muito escura. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2018. João Batista Santiago, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 015/2018.
Requerimento de número 015/2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto, solicitar o órgão competente que faça reparos e manutenção nas estradas da zona rural de Guarará. Justificativa. Pedido se faz necessário, pois as estradas da zona rural do nosso município se encontram com muitos buracos e mato, o que pode trazer risco e prejuízos aos condutores e moradores do local. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de abril de 2018. João Batista Santiago, vereador proponente.
Reforçando aqui o pedido do nobre vereador, pediu ao prefeito que dê uma olhada nessas estradas da zona rural que realmente as pessoas entendem, por causa de muita chuva, Mas eu acho que dá para colocar um cyber, o pessoal tá precisando mesmo. Tem muito buraco nas estradas mesmo. E não é só, são em todas as estradas vicinais. Reforçar aqui pro prefeito dar uma atenção aí para esse pessoal. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores. Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
É, sobre esse requerimento que eu falei aí da zona rural, ele já foi dito aqui, só que o prefeito nos falou que com chuva ele não poderá passar a máquina, não é isso? Mas pelo menos roçar em volta, no caminho onde passa os carros, que está tudo tampado de mato, pelo menos roçar ou tampar os buracos, que não precisa passar a máquina. E eu quero agradecer ele também, parabenizar pela primeira vez, vou ter que parabenizar ele, não só ele, como os demais prefeitos também, que falaram sobre a BR-267, que tem muitos buracos, que ele pedindo socorro, mas vão pedir socorro para a nossa zona rural também, né? Porque a 267, se não me engano, é federal, é da DENIT. Ontem mesmo quebrei meu carro naqueles buracos, foi até bom a ideia dele pedir socorro. Mas vamos pedir para ele dar uma olhadinha na nossa cidade também, no nosso município, que está muito carente, meu pessoal da zona rural. É só isso, só, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, povo aqui que nos assiste.
Boa noite.
Só aproveitar a palavra do vereador. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte. Eu até, inclusive, mandei um zap aí para os vereadores. A respeito da BR-267, vereador, o senhor mencionou que alguns prefeitos, né, inclusive veio um deputado esse, que ajudou com o voto dele caçar a presidente Dilma, né? Então, hoje eu fui na saída ali de Bicas, onde tem aquela placa, uma placa lá, escrita BR Legal, né? Então, eu acho assim, que eu fui antes que eles tirassem essa placa, porque eu acho que eles vão tirar, o governo vai mandar tirar essa placa. Então, só queria, só para registrar, e foi muito boa a sua fala, o vereador, porque não só a BR-267, como as BRs 265, 354, 460 e 499, elas foram contempladas com esse programa, BR Legal, rodovia contemplada pelo Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária. Quer dizer, hoje nós não temos mais a manutenção, né, nem de asfalto para tampar buraco e nem de sinalização, quer dizer, a BR está abandonada. E eu acho engraçado, eu mandei coloquei inclusive no Face, para as pessoas atentarem pro início, né, da que foi começada essa manutenção, foi dia 24/2/2014 e seria o término dia 29/1/2019. Quer dizer, até 2019 eles teriam que estar fazendo a manutenção nessa rodovia. Não só nessa, como outras que foram contempladas também com esse programa de BR Legal. Então eu acho muito. É uma hipocrisia muito grande, uma demagogia muito grande, esses prefeitos, inclusive esse deputado, que é bom falar o nome dele, Marcos Pestana, que ajudou a caçar a presidente Dilma, hoje vem com demagogia aqui na nossa região, tá entendendo? Dizer salvar a BR-267. Ele e tantos outros que vá lá nesse governo corrupto, Temer, pedir para cumprir o que está no acordo aqui com o DENIT. Ele não precisa ficar pedindo para salvar BR-267, não. É só cumprir o que a presidente Dilma fez. Tá entendendo? Então é uma coisa muito demagógica, né? Quer dizer, veio aqui na região para fazer campanha errada, né? Querer aparecer. Quer dizer, por que ele não vai lá agora no presidente Temer e fala para ele, o Ministério dos Transportes, né, cumprir o que a presidente Dilma deixou até 2019, quer dizer, até no final do mandato dela, teria manutenção na BR-267, quer dizer, 30 dias após, quer dizer, o próximo gestor, quer dizer, o próximo presidente ainda teria 30 dias para estar contratando realmente novamente a empresa, o DENIT, para estar, ou qualquer outra, não sei, para estar fazendo essa manutenção. Quer dizer, o cara vem aqui com conversa fiada, né? Ele não ajudou a caçar, ele não ajudou a manter, não está mantendo esse governo corrupto do PMDB, desse governo atual. Por que ele não vai lá pedir a ele? agora vem aqui com conversa fiada. Então isso deixa a gente revoltado, porque nós, eu já falei isso aqui várias vezes, nós andamos, quem viveu e quem andou na estrada, essa 267, com 2 anos de cola de Mello no buraco, 2 anos de Itamar Franco no buraco, 8 anos do governo Fernando Henrique no buraco, quando o Lula veio, começou a recapear essas estradas, a dar manutenção, a Dilma entrou também e deu manutenção, quer dizer, está aqui a prova, está lá a placa para quem quiser ver, até 2019 teria manutenção nessa 267, quer dizer, agora caçaram a presidente e nós estamos aí, ó, na mão deles. E se bobear, nós vamos passar mais 12, mais 20 anos dando um buraco. Todo dia agora, nós temos. É só você ficar na beira do asfalto, você vê o pessoal quebrando carro. Outro dia ali naquela entradinha para Guarará do André Pneus ali, tinha 3 ali. Eu já vi essa semana 3 estourado. Quer dizer, pô, você tinha uma coisa garantida, agora você vai ter que ficar brigando para salvar a BR-267. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Quer dizer, é só ele fazer um corrupto lá do Temer, tá entendendo? Cumprir o que a presidente Dilma deixou. É só isso. Então eu falo isso indignado, porque, poxa, nós sofremos, quantas pessoas sofrem com isso, quantas pessoas têm que ir para Juiz de Fora para fazer um exame, para ir num médico, quer dizer, ou passear mesmo, quer dizer, à noite se torna uma viagem, quer dizer, você não sabe se vai acontecer alguma coisa, se você vai voltar, né, se é um acidente. Então fica para esses prefeitos todos, que também sempre tiveram ajuda do governo Lula e da presidente Dilma, que traíram todos, tá? Todos traíram, a maioria deles, todos traíram, uma boa parte deles traíram a presidente Dilma, tá? Que tanto fez para esse país. Eu falo mesmo, e já falei aqui, prefeitos que receberam patrol, retroescavadeira, caminhão, cuidem muito bem disso, porque nunca mais, Guarará tem mais de 100 anos, nunca veio para Guarará, e nunca mais virá com esse governo. O cara quer acabar com Bolsa Família, como é que o cara vai dar patrão, retroescavadeira mais pra, e caminhão pro município? Nunca mais. A presidente Dilma deu, distribuiu isso para municípios com menos de 50 mil habitantes, que é a maioria no país. Não foi um nem dois, não. Não foi só Guarará, não. Quer dizer, e hoje fica aí com essa conversa fiada, né? Então eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo um deputado que ajudou a caçar a presidente Dilma, hoje vem aqui na região dar apoio pra salvar a BR-267. Ah, é brincadeira, cara. Eu me revolto uma coisa dessa. Eu queria, se eu soubesse, eu ia lá. Eu ia lá e ia desmascarar esse cretino. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês, as excelências aqui, o senhor presidente. Concluindo o que o Eduardo falou. Sem querer, aconteceu um lance que eu achei muito estranho. Eu estava almoçando em Somanel e acontece o seguinte. E tinha um grupo do DENIT que estavam consertando os buracos lá e estavam todos eles comentando, mas eles não sabiam que eu era vereador, que eu era alguma coisa, e eu escutando a conversa deles, até a falta de educação da minha parte. Aí eu me envolvi no assunto com eles. Eu falei, eles falaram que estava sobrando 2 caminhões de asfalto e tinham que retornar. Eu falei, por que vocês não levam isso e tapam os buracos do posto para frente? Porque até Guarará está lotado, até Maripá de buracos. Ele falou que não. Inclusive, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência até fazer um pedido, uma pergunta. Por que eles estão com tapa-buracos até o posto, aquele posto de Micas? De lá para cá é proibido. Eles falaram para mim e não deram resposta. Eu perguntei. Ficaram sem resposta, falaram que não podia, ali terminava o local deles. Retornaram com o asfalto, com os funcionários todos à toa, e nós estamos lotados de buraco. Aí eu gostaria que você, até a excelência, pudesse fazer um ofício perguntando o motivo por que Guarará não pode, Maripá não pode, se o contrato só vai até Bicas. Eles falaram que só pode ir até o posto de Bicas. Falaram para mim, e eu tenho testemunhos para isso, se for o caso. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencin.
Boa noite a todos, boa noite demais vereadores.
Boa noite.
E pessoal aqui presente, pessoal que vai nos ouvir. Eu não ia comentar agora da BR-267 não, já estava anotado para falar no final, mas vou aproveitar a oportunidade. Antes, respondendo ao vereador Eduardo, é jurisdição. Até aquele ponto ali, a jurisdição é de Juiz de Fora. Dali em diante, a jurisdição é de Leopoldina. Eu sei porque quando acontece acidente, às vezes a gente comunica, dependendo do ponto, vem a polícia rodoviária, vem de Leopoldina, dependendo de outro ponto, vem de Juiz de Fora. Então é a jurisdição. Se você reparar ali na placa, assim que a gente sai do revel, vem assim, limite de jurisdição, alguma coisa nesse sentido, é dividido mesmo, por isso que não chega até aqui. E o que eu queria solicitar, né, da 267, eu mesmo fui vítima da BR aí 3 vezes já esse ano, já quebrei o carro, tô preferindo ir debaixo de chuva, trabalhar de moto, do que pegar o carro e ter o pneu furado. Queria que fosse feito, se possível, uma moção de repúdio contra o DENIT, com toda a assinatura de todos nós vereadores, justamente pelo descaso com a nossa BR, que a gente, né, utiliza ela praticamente aqui em Guarará todos os dias para levar paciente em Juiz de Fora. De Leopoldina, que é onde eu tô transitando mais, né, de Leopoldina até Juiz de Fora, tá um lixo, uma porcaria. A BR tá cheia de buraco do início ao fim, incontáveis, e causando acidentes direto, pneu furado direto. Então queria que fosse feita uma moção de repúdio pro DENIT, todos nós assinamos e encaminhamos na próxima reunião. E quanto aos buracos, é isso, Eduardo, é jurisdição, cada um no seu quadrado, até um ponto é um, até outro ponto é outro. Aí por que que o lado de cá de Leopoldina não está fechando os buracos, aí eu já não sei. Joyce, se pudesse encaminhar essa moção de repúdio, senhor presidente, para a próxima reunião, eu agradeço.
Com certeza, vereador. Com certeza, a indignação é de todos, né?
Mais um minuto.
Semana passada, eu passei, estava vindo de Bicas, quando eu saí do trevo, eu observei e vi um carro com um pneu quebrado ali, a roda quebrada, e 2 carros iluminando para ele poder fazer a troca do pneu. Tinha criança, uma senhora com a criança no colo. Então é muito chato mesmo. A pessoa vem, às vezes vai passear, ou então está chegando no trabalho, cansado. Então, com certeza, essa moção, como nós já fizemos com a CEBIG, na legislação passada, nós faremos essa moção, sim.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Everton Gomes.
Só para ressaltar também que na gestão passada a gente fez, eu, por exemplo, fiz 2 requerimentos, enviei ofício ao DENIT também, pedindo os guarda-reios protegendo os bairros, que a rodovia corta 3 bairros, né? O Areal, Mundo Novo, Centenário, e no final ali do Sobel, onde acontece muito acidente. Inclusive esse ano já aconteceu 3 acidentes em cima da BR ali, no Areal, 3 veículos caindo nos fundos das residências. Inclusive essa semana, graças a Deus, não aconteceu nada de grave com a Tutuca. Felizmente aconteceu lá o acidente, mas graças a Deus ela está bem, pelo que eu vi lá. Então aí já é para reforçar também sobre os guarda-reios. Inclusive o prefeito esteve aqui falando que talvez sairia esse ano, mas para reforçar o pedido lá, enviando o ofício, a gente inclui também os guarda-reios. Obrigado.
Além de fazermos essa moção de repúdio também, gostaria de solicitar a todos os vereadores para nós fazermos um ofício para saber como anda a situação do radar aqui em frente ao posto, né? Já foi falado e até hoje está parado, ninguém fala nada, né? Então vamos atenar para essa situação aí, fazer esses 2 ofícios. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
E o radar também lá perto do André Prilhou, que foi requerimento meu também, que eu pedi. Estranho que vereador Felipe, a jurisdição, mas todas as vezes que acontece isso, eu conheço todos aqueles policiais lá, quase todos, toda vez que acontece acidente lá aqui para Juiz de Fora, vem de Leopoldina. O estranho é esse. Eu acho que não era para ver esse tipo de coisa. Acho que o contrato tinha que ser, porque lá já é uma outra BR ali em Leopoldina, quando você sai dali da 267. Agora, é muito estranho, porque os acidentes sempre estão aqui, são pessoas, os federais de Leopoldina que vêm. Eu não sei se você já reparou isso.
A 267, ela pega de Leopoldina até Bom Jardim de Minas.
Então, mas era para ver, completar tudo.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar, que manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. É só o relator que faça a leitura e apresentação dos pareceres da resolução número 001/2018 do Legislativo.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 03/2018. Assunto: Projeto de Resolução número 01/2018. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. Visa o presente projeto de resolução de autoria da mesa diretora desta casa alterar o regimento interno e de as outras providências, Após a tramitação, a presente proposição obteve o parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. E a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. O meio adequado para normatizar o funcionamento da Câmara Municipal, além da lei orgânica, de forma geral, e do regimento interno, e através de resoluções, em assim sendo, a Câmara Municipal, no exercício de sua autonomia administrativa, em conformidade com o princípio da separação de poderes, pode alterar o regimento interno para aperfeiçoar as regras de autorização da tribuna livre, tornando-a mais compatíveis com a condução dos trabalhos durante as reuniões, além de esclarecer as regras de utilização da tribuna. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, que não possui qualquer impedimento para apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 5 de abril de 2018, Eduardo Augusto da Costa Castro, e votaram Edir de Assis Teixeira. Milton Casarim se encontra faltoso.
Farei a leitura do projeto, da mensagem. Mensagem do projeto de resolução número 001/2018. Encaminhamos em anexo projeto de resolução que visa alterar o regimento interno a fim de definir e viabilizar o uso da tribuna livre nas sessões ordinárias da Câmara Municipal. Com os requisitos ali definidos, tanto os cidadãos quanto os edis saberão com antecedência as matérias tratadas em cada reunião e com isso poderão participar ainda mais ativamente junto ao Poder Legislativo para tratar de assunto de interesse municipal. Por se tratar de assunto afeto único, exclusivamente da Câmara Municipal de Guarará, a mesa desta casa apresenta e pede aos demais edis que, após a tramitação de praxe, aprove a presente resolução para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Renovamos nosso protesto de estima e distinta consideração atenciosamente. Marcelo Gomes Durão, Eduardo Augusto da Costa Castro, Everton Gomes de Almeida e Milton Casarim Filho. Em primeira e única discussão do projeto de lei 001/2018 do Legislativo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto de lei número 001/2018 do Executivo. O relator.
É o relator. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 1 de 2018. Assunto: projeto de lei do Executivo de 01/2017. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. Visa o projeto de lei, dispõe sobre a concessão de anistia fiscal no município de Guarará e das outras providências. Após a tramitação, a presente proposição obteve parecer favorável e, consequentemente, encaminhamento para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. E a síntese do ocorrido, passamos ao relatório. A anistia fiscal consiste em livrar o devedor de penalidades impostas pelo legislador, como é o caso de multas aplicadas em qualquer caso. A anistia é considerada renúncia de receitas. Já a isenção corresponde à desoneração do pagamento do encargo fiscal, ou seja, da dívida dos juros sobre ela calculados. A desoneração dos juros, quando concedidos em caráter não geral, é considerado renúncia de receitas. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descrita, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, que não possui qualquer impedimento para apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Bica, 5 de abril de 2018, Eduardo Augusto da Costa Castro, e votaram os vereadores. Edir de Assis Teixeira, Milton Casarim, não está presente.
Esse projeto de lei dispõe sobre a concessão de anistia fiscal no município de Guarará e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 001/2018 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Peço ao relator que faça a apresentação dos pareceres do projeto de lei número 003/2018 do Executivo.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 003/2018. Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 3/2017. Relator: Edir de Assis Teixeira. A presente proposição de autoria do Poder Executivo dispõe sobre o pagamento. Em sua mensagem, informa que o projeto de lei dispõe sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, ACS, e os agentes de combate a epidemias, ACE, do município de Guarará e das outras providências. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. E a síntese do ocorrido, passamos o relatório. O dispositivo constitucional é bem claro e não comporta dúvida, ou seja, para a criação de cargos ou a concessão de aumentos remuneratários aos servidores, e é indispensável a existência dos dois requisitos reto apontados, coroando dessa maneira o chamado planejamento orçamentário. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação da presente projeto de lei. Não encontram-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta casa. Guarará, 5 de abril de 2018, Edir de Assis Teixeira, relator, Eduardo Augusto da Costa Castro e Milton Casarim Filho, que hoje não está presente.
Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 003/2018 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação, por unanimidade. Tribuna Livre, com a palavra o senhor Alberto Saldanha. Assunto: respondeu aos vereadores Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro. Boa noite, senhor Humberto. Como de praxe, senhor Humberto, 5 minutos, tá?
Boa noite, senhores.
Boa noite, senhor Humberto.
Boa noite aos presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar pronto restabelecimento aos dois vereadores ausentes por motivo de doença. E com relação ao assunto com o Casarim, fica para a próxima. A outra questão é com o vereador Edu. Na reunião passada, o senhor disse que fez uma viagem, não sei se a Brasília ou Belo Horizonte, não conseguiu recurso porque havia pendências no nosso município. A minha pergunta é a seguinte: o senhor descobriu quais são as pendências e tomou alguma providência com relação a isso? Essa é a primeira.
Tem mais alguma pergunta?
A primeira.
Você quer que eu responda de uma vez?
Não, senão meu tempo esgota.
Hein?
Senão meu tempo vai se esgotar. A segunda pergunta, com relação ao que o senhor observou com o prefeito, ao quadro que foi apresentado, aquelas soluções foram objeto de diversos requerimentos que eu assisti aqui de diversos vereadores. Inclusive, o senhor me lembrou um detalhe: um determinado vereador de uma cidade vizinha tinha acesso aos recintos da prefeitura e ficava sabendo de todas as obras que iam ser realizadas, todas as providências tomadas, e esse vereador saía em campo para dizer que foi ele que fez, e certamente estaria pedindo um votinho, né? Essa é a segunda pergunta. Isso foi só a sua atuação me lembrou esse detalhe.
Tá, mas eu tenho que te responder uma de cada vez, senão se você fizer várias, eu não vou ter como lembrar todas. Posso te responder primeiro?
A terceira.
Vereador, só um minuto, senão vai acabar o tempo dele, entendeu?
A terceira é uma informação que eu recebi em Bicas, de que consta no Face, que o senhor disse que o salário de vereador é pequeno, tem que ser maior do que os das professoras, porque o senhor tem que ajudar aos, não sei se são eleitores ou as pessoas que lhe pedem. Se isso acontece, eu acho que está invertido o valor da atuação dos vereadores. Até onde eu sei, a atuação do vereador é fiscalizar os gastos públicos. Eu não vi nada a respeito. O senhor pode responder.
Primeiramente, muito obrigado. A primeira resposta eu vou mostrar para o senhor, que eu trouxe aqui. Havia três pendências. Quando nós estivemos em Brasília, havia três pendências. Duas delas eram na área do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Era apenas os documentos que deixaram de enviar. E houve um outro problema, que é um pouco mais sério, que era sobre uma coisa a qual o nosso presidente já resolveu o problema, do Marcelo. Ele já resolveu o problema, que era sobre um problema que ficou pendente, e eu não quero citar nomes aqui, mas todas elas já foram resolvidas, já foram todas esclarecidas, agora não tem pendências nenhuma. E quanto ao senhor, a segunda pergunta, o senhor disse que sobre o vereador que ia lá e ia ver que é isso e aquilo, eu estou à sua disposição, o senhor pegar o seu carro, porque eu não vou gastar minha gasolina com o senhor. Eu gostaria que o senhor entrasse, pegasse lá na minha casa, e eu vou levar o senhor em todos os lugares e todas as obras que foram feitas através dos meus requerimentos. Aí eu vou te levar, vou te mostrar, e todas elas estão lá prontas. E a terceira pergunta, qual foi, por favor? O salário do vereador. Isso aí, se tudo que o senhor escutar na rua, se o senhor imaginar e vir trazer a tribuna, simplesmente aí eu vou te chamar de fofoca. Aí acontece o seguinte, vou deixar uma coisa muito bem clara. Eu gostaria que os professores não ganhassem o salário que eles ganham. Eles teriam que ganhar igual a nós ou mais. Se o senhor escutou por palavras erradas, então o senhor não deveria ter feito esse tipo de pergunta. Porque eu acho o professor uma pessoa que me educou, uma pessoa que me colocou nesse lugar aqui. Eu tenho que agradecer eles. Eu vou achar que eu tenho que ganhar mais para ajudar mais. Se a pessoa fez essa fofoca com o senhor, você deveria ter respondido para eles e não ter feito esse tipo de pergunta aqui. Eu acho até meio incoerente, você não acha, não?
Talvez. Vereador, primeiro, eu não sou fofoqueiro. Isso está no Face. Não sou fofoqueiro. Fica bem claro isso. Tá? O senhor, a sua atuação descaracteriza a função dessa casa. Não a sua, as demais. Eu já falei isso aqui. Vereador tá aqui está se limitando a fazer requerimentos repetitivos, requerimentos que, isso eu já ouvi, a expressão, isso se faz necessário, já tá, não soa mais no meu ouvido. Então, vocês têm que fiscalizar. Eu já citei um exemplo aqui, houve uma administração anterior, está no relatório contábil, um pagamento de R$500 mil, para um advogado que veio de Belo Horizonte advogar alguém aqui, não sei quem. Não é função minha descobrir. Enquanto isso, os vereadores estavam fazendo o quê? Requerimento, tampar buraco. E nesse mesmo relatório, tem um pagamento de R$200 mil a um advogado, seja ao mesmo ou não, só num mês, na mesma folha do relatório, R$700 mil.
São Bento, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor, tá? Muito obrigado. Chamar outra pessoa.
Quero só fazer um pedido de uma cópia dessa proposta aí de utilização da...
Perfeitamente.
Aqui, tá? Ok.
Com a palavra,
muito
o
obrigado.
Senhor...
Muito obrigado.
Leonardo Jacinto. Assunto, falar com o líder de governo sobre a rua 15 de novembro, bairro São Paulo.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora.
Boa noite.
O vereador não está presente hoje. A todos aqui presentes. Então, eu gostaria de estar pedindo o líder de governo, se ele tem conhecimento, uma conversa com o prefeito, ou está levando conhecimento do prefeito, cobrar dele uma posição sobre a rua 15 de novembro, e durante anos, vários mandatos, até hoje é um pedaço de rua bem pequeno, e gostaria de saber se tem alguma posição de calçamento ou uma melhoria lá nessa rua, para reforçar aí o pedido do vereador Everton também, que outros vereadores já fez também, mas o vereador Everton mencionou aí dias atrás, aí para reforçar aí também o pedido dele, e agradecer também o prefeito por ter voltado a iluminação ali tão bonita no Ferreira Marques, né? A forma que o prefeito trabalha, eu gosto muito, assim, eu pessoalmente vejo ele trabalhando muito, e também a questão, não fico muito feliz por ser Guarará aqui, essa limitação de 5 minutos, eu acho muito pouco, e quando você agenda para falar uma coisa só, às vezes você fala uma coisa aí, que a pessoa que está aqui na tribuna, é a par do assunto, sabe do assunto, quer entrar no assunto para discutir, não pode. Eu não gostei dessa, mas é a minha posição, não sei se é todos, né? É, tem que ser uma maioria. E também agradecer o prefeito aí, parabenizá-lo pelo tampando os buracos da rua aí, fazendo o possível. E a administração aí. Um abraço a todos.
Obrigado, senhor Leonardo. Mais uma vez, o senhor tocou no assunto do projeto, justamente, como eu li na mensagem, justamente para os vereadores saberem qual será o assunto, porque aí fica mais fácil e mais rápido. Aí nós vamos saber o que nós vamos responder. Por isso é que foi aprovado o projeto. Quero agradecer aos nobres edis da casa, porque isso foi um projeto da mesa, né? Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, gostaria de responder ao senhor Leonardo, que acontece o seguinte: o requerimento o Everton fez na outra passada. Esse requerimento já foi feito esse ano novamente por mim, tanto da rua dessa lá, daqui de novembro, quanto a quadra do Bar São Paulo. Já foi cobrado. O Everton fez e eu fiz também, nós dois. Agora, quanto ao senhor, senhor Humberto, o senhor fez até uma pergunta muito esquisita, que chega de requerimento. Se o senhor tem conhecimento, o vereador, ele tem que fazer o requerimento. Se o vereador tivesse o poder de fazer, nós íamos lá e fazíamos. Nós temos que, através do requerimento, mandar para o executivo, para ele aprovar, para depois ser colocado. Aí o senhor fala que só chega de requerimento. Ué, esse é o nosso trabalho. Fazemos requerimento para que o executivo traga para nós as soluções. Inclusive, eu quero te pedir, o senhor, às vezes o senhor vem aqui para reclamar, eu gostaria que o senhor trouxesse umas soluções, em vez de às vezes discutir, reclamar sobre um vereador ou outro, trouxesse algumas opiniões aprováveis para a nossa cidade. Que o senhor é inteligente, só sabe que o senhor pode ter. Traga um projeto para a gente. Por favor, obrigado.
Antes de passar a palavra para o vereador, sobre uma dessas pendências que haviam, ela não é da minha gestão não, tá, gente? É da gestão passada do Legislativo, tá? Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues.
Senhor presidente, eu nunca gostei de tocar em determinados assuntos nessa casa, que fossem, né, motivo de disse-me-disse, fofoca, né? Mas como esse assunto já está, né, nas redes sociais, né, já está lá, e foi também trazido aqui pelo cidadão senhor Humberto, eu gostaria de falar sobre, né, porque há muito questionamento com relação ao nosso salário. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de vergonha e nem pudor para estar falando desse assunto, tá? Então, eu fiz um detalhamento aqui, porque às vezes o assunto, ele é colocado assim: tem que baixar o salário do vereador. Vereador ganha tanto, vereador ganha muito. E fica uma coisa, né? Sem um tipo de discussão, sem uma colocação da nossa parte, então fica o dito pelo não dito, né? As pessoas às vezes têm uma visão distorcida da gente aqui, do nosso salário, né? Então, o senhor Humberto, ele, na reunião passada, ele tocou nesse assunto. Então ele falou que havia o projeto. Ele mencionou assim: eu fui o de número 78 que assinei o projeto. Eu quero dizer a ele que a soma de nossos votos aqui chega a 1.200 votos. Então, os nossos mandatos aqui são legítimos. Nós submetemos o nosso nome à apreciação da população e nós fomos eleitos, né? Então, somando os nossos votos aqui, são muito mais do que 78 assinaturas. São 1.200 pessoas que queriam ver a gente aqui, certo? Então, é só para começar a esse assunto. Outra questão do salário, né? Parece até que nós votamos o nosso salário. Então, dizer à população que nós não votamos o nosso salário. Nós votamos para quem vai ser eleito, para quem vai ganhar a eleição, certo? Ninguém vota o próprio salário aqui. A gente vota para quem vai ganhar. Então, depois, se nós formos eleitos, sim, nós receberemos aquele salário. Assim como o prefeito, como o vice-prefeito e alguns secretários, que a gente também vota o salário de secretários, né? Mas a gente não tem uma bola de cristal para saber que
que o vereador Batista vai ganhar, que o vereador, né? Que o vereador Marcelo, enfim, nós todos aqui. Nós também não sabemos qual o prefeito que vai ganhar, qual o vice que vai também. Então, é claro, para dizer isso também, deixar para a população que nós votamos para o seguinte mandato. Né? Então ninguém sabe quem vai ganhar. Então parece até que a gente vota o salário da gente dentro do mandato da gente. Então isso não é verdade. Nós votamos para quem vai ser eleito. Né? Então essa é uma situação também. Uma outra questão, parece que quando as pessoas falam que o nosso cargo é vitalício. Não é vitalício. Nós estamos vereadores 4 anos. Acabou 4 anos, acabou. Eu posso não querer mais, por um motivo ou por outro. Eu posso não ganhar mais. Não importa. 4 anos. Estamos vereadores 4 anos. Então é óbvio que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Né? Aqui ninguém foi indicado, não. O prefeito indicou aqui, nós aqui, vereador, não. Nós estamos aqui por nosso mérito. E por confiança daqueles que votaram na gente. Uma outra questão também. Qualquer cidadão, tá? Isso é interessante também ser falado. Qualquer cidadão que esteja em dia com a justiça eleitoral, com a justiça federal, com a polícia federal, com a polícia civil, pode ser candidato. Qualquer um. Qualquer um de vocês aqui que estão nos assistindo pode ser candidato. Não só nós que temos direito à eleição ou à eleição. Né? Todos, qualquer um, qualquer cidadão, basta estar em dia, né? Com esses órgãos que eu falei aqui. É polícia, é receita, estadual, federal, polícia civil, né? Então qualquer cidadão pode ser. Não está restrito aos vereadores que hoje ocupam as cadeiras. Né? Uma outra questão também, que as pessoas não sabem, o custo de uma eleição. As pessoas não sabem o custo de uma eleição. O senhor Humberto, ele não sabe o custo de uma eleição. Porque ele nunca comprou santinho, ele nunca comprou faixa. Porque sempre o candidato a prefeito deu para ele, santinho, faixa. Tá entendendo? É ou não é? O senhor sabe quanto custa, senhor Humberto? O senhor não sabe. Porque o senhor nunca comprou. Porque o prefeito sempre deu para o senhor. Certo? Não quer saber, né? Agora o senhor não quer saber. Mas custa dinheiro. Custa dinheiro. Eu quando chego no posto de gasolina para abastecer, para fazer campanha, o cara não fala assim, é candidato? É de graça para você. Não fala isso para mim, não. Outra questão. Eu acho muito interessante que as pessoas falem assim. Pois é. Né? Tem gente fazendo campanha já em cima de nós, vereadores, dizendo que o salário é muito alto. Já estão fazendo campanha em cima da gente. É muito simples. Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de política, né? Faz o seguinte, a hora que for eleito, aquilo que ele não achar de direito, ele dá para a prefeitura o salário dele. Pega lá na prefeitura, não dá, né? Documento de arrecadação municipal e doa. O cara fala assim, eu só quero ganhar um salário mínimo. Vai lá e doa o restante. O que impede? Não precisa ficar preocupado com o que o outro vereador vai ganhar. Se você acha se você acha que você está ganhando muito, vai lá e doa, pô, o dinheiro. É uma coisa muito, muito fácil, né? Não precisa. Então esse é outro ponto também, precisa ser esclarecido. Eu também observei que as pessoas que encabeçaram isso, muitas delas foram candidatos ou tiveram parentes candidatos, tá? Foram candidatos ou tiveram parentes candidatos ou tiveram vereadores, pessoas que foram vereador que exerceram 2, 3, 4 mas nunca tiveram na Câmara para dizer que o salário do pai dele, da mãe dele, do tio dele, do avô dele, do marido dele, do marido dela, era muito. Eu quero que eles venham aqui, botar a cara aqui, ó. Põe a cara aqui que eu vou falar. Você nunca teve aqui pra dizer que o seu marido, que o seu pai, ganhava e era muito. Nunca tiveram. Eu fico olhando aí. Entendeu? Então é muito engraçado isso, né, cara? A falta de coerência. A falta de coerência do cidadão. Pô, cara, se você acha isso ruim hoje, tinha que ter achado antes também. Né? Mas, pô, meu pai tava lá, meu maridão tava lá, tá entrando no meu bolso, tá bonito. Agora ele não tá mais lá, porra. Não é não? Agora que se lasca os outros lá, ué. Eu não tô sendo beneficiado. Quer dizer, é uma falta de coerência isso, cara. Sabe? Outra questão também. Essas pessoas que eu conheço, nunca estiveram na Câmara pra lutar por aumento de salário de ninguém. Inclusive, nunca lutaram pra aumentar o salário do pessoal da saúde, da educação. Eu nunca vi eles aqui, não, cara. Nunca vi. Nunca vi essas pessoas aqui. Nunca vi. Alguém já viu aqui de vocês que frequenta aqui? lutando para aumentar salário de professor, salário de agente de saúde. Nunca, nunca. Estão com essa conversa fiada de baixar salário de vereador. Quer dizer, é uma coisa que eu acho terrível, né? É um sentimento muito ruim. Uma outra questão também, que eu vi no projeto, é como se o cara estivesse falando assim: nós vamos abaixar o salário, você vai ganhar igual professor. Quer dizer, estão ganhando igual professor, quer dizer, que quer punir a gente para ganhar igual professor. Cara, por que ele não vem aqui aumentar o salário do professor? Deixa pro professor, não é não? Quer dizer, quer nivelar por baixo? Vão nivelar por cima, pô. Vão nivelar por cima. O professor tem que ganhar mais. Não é querer punir. Quer dizer, é uma punição. O vereador hoje vai ganhar, amanhã vai estar ganhando igual um professor. Quer dizer, tá fazendo até pouco do professor. Fazendo pouco do professor. Né? O cara dizer que o vereador tem que ganhar igual um professor. Quer dizer, tá menosprezando o professor. Vem aqui, vamos fazer um requerimento. Vão lá no prefeito e dizer: poxa, gente, vou aumentar o salário do professor, né? Sabe o que eu acho disso? Só para finalizar, isso é um sentimento mesquinho, baixo, invejoso, tá? Porque aqui todos têm a oportunidade de estar aqui onde nós estamos sentados. Basta se submeter à apreciação da população e basta estar em dia com tudo que eu falei, certo? Porque o resto, para mim, é inveja. É inveja e é um pensamento extremamente mesquinho. Quer dizer, você querer nivelar por baixo. Pô, cara, não pensa assim não, né? Não vamos chegar pro próximo e achar que o cara tem que piorar de vida, não. Vamos dizer que aquela pessoa, vamos lutar para aquela outra pessoa melhorar de vida. É assim que nós vamos viver. É isso que nós vamos deixar quando a gente morrer. Mais nada, sabe? Aquilo que a gente lutou, aquilo que a gente fez de bom. Não com esse sentimento mesquinho, né? De ódio. Que se implantou, inclusive, no Brasil. A política de ódio que se implantou no Brasil. Né? Quer dizer, as classes, por exemplo, dominantes hoje, né, repudiam qualquer tipo de ajuda àquelas pessoas que necessitadas, né, as pessoas menos favorecidas. Então fica aí o meu repúdio a esse tipo de comportamento. Né? Comportamento baixo, mesquinho, que não eleva ninguém e não contribui para que a gente possa estar fazendo um trabalho aqui bacana, conjunto, né, com a sociedade, com a população. Senhor presidente, muito obrigado.
Senhor Humberto, na próxima reunião o senhor se inscreve, tá? Vereador, o senhor sabe toda a admiração que nós temos pelos Vossa Excelência. E já estou aqui, já vai para 6 anos, já vi o senhor falar muito bem, mas não tão bem quanto o senhor disse hoje. O senhor está de parabéns. Faço minhas suas palavras. É uma situação. Parece que essas pessoas que começaram com esse projeto, eles estão querendo fazer palco. Porque, como o senhor mesmo disse, faça o seu trabalho, entra numa eleição, seja candidato, e nós estaremos aqui. Se nós perdermos, nós estaremos aqui para apoiar e não para fazer esse tipo de manifestação, esse tipo de projeto. E se caso houver o projeto, vai estar aqui para nós votarmos, né? Então, vamos aguardar. Faço minhas palavras, Vossa Excelência. Está de parabéns. Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto.
Vossa Excelência, eu nunca escutei tantas palavras bonitas. Certas, concretas, diretas. Eu só não vou te dar 10, vou te dar 9, porque 10 é Jesus. Mas meus parabéns pelas suas palavras. Porque chega dessa coisinha, desse tal de disse me disse. Vamos construir, está na hora de mudar, melhorar, Guarará. Nós temos que ir para frente, não é pensar fraco, pensar que a maioria gostaria de estar no lugar da gente. Eles sonham. Então, o que você disse? Todos têm o direito. Então, entre e consegue. Se vocês conseguirem, parabéns, eu estarei aí para parabenizar. Meus parabéns pelas suas palavras,
presidente. Com certeza, vereador. E também, lembrando o tipo de ação, torcendo aqui também para o prefeito, se houver condições, de dar não só também lutar pelo aumento dos professores, mas também pelos pedreiros, pelos braçais, pelos operários, pelos funcionários em si, em geral, da prefeitura, para o funcionário recebendo bem, com certeza, a produção é outra, né? Torcemos para isso, estamos aqui trabalhando, o que o prefeito precisar, pode ter certeza que essa casa jamais vai negar alguma coisa, ainda mais se for para o bem dos nossos munícipes, tá? Ainda mais dos funcionários. Com a palavra, o vereador João Batista Santiago.
Parabéns, Eduardo. suas palavras, faz as minhas também. É o seguinte, essas pessoas que estão fazendo isso, eles são pessoas que eles queriam estar aqui no nosso lugar. Igual o senhor falou, concorre às eleições, ganha e fica tudo aí. Eles vão sentir na pele o que nós estamos sentindo. Ao invés deles querer abraçar o salário do vereador, veja bem, por que que eles não brigam com a Santos para baixar a passagem da Santos? Que é muito alta, cara demais. Vou lá brigar com a Santos, tem que abaixar a passagem, que o nosso pessoal aqui tá pagando muito caro. Ele, o problema deles não é a Santos, não é o prefeito, o problema deles é nós. Que nós ganhamos, eu aqui dentro sou obrigado a trabalhar, é lei. Lá fora eu faço porque eu gosto de fazer. Então tem muitas pessoas que falam pra mim assim, você tá fazendo muita coisa aí antes da hora, pai, deixa pra fazer mais pra frente. Eu falei, não, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 3 anos. Eu tenho que fazer agora. Eles têm que brigar para baixar a passagem da Santa, essas tarifas caras que tem por aí. E o senhor está de parabéns pelas suas palavras, viu? E mais uma vez, eu vou pedir o prefeito para dar uma olhadinha na zona rural, logo o pessoal está muito brabo lá, viu, senhor presidente? Muito obrigado.
Falando em zona rural, chegou um e-mail para a Câmara aqui, do senhor Edson Lima Campos, né, que é o técnico comercial de gerência de relacionamentos com clientes especiais do Poder Público. Porque no dia da reunião com a CEMIG, o senhor Márcio fez uma reclamação, então ele prontamente mandou esse ofício, então eu vou ler. Seu Márcio da Silva Orlando, boa tarde. Conforme acertado na audiência pública da Câmara Municipal de Guarará, cadastrei a ANS acima mencionada para atendimento ao senhor José Márcio dos Santos, o qual informou que a sua propriedade estava com o fornecimento sendo interrompido devido a pombos pousarem sobre a face e quando de um voo estaria tocando no neutro. Aguardo informações, qualquer repasse ao presidente da Câmara para a nossa ação. Atenciosamente, Edson Lima Campos. Aqui é uma atenção que ele teve com uma das pessoas que estiveram aqui na audiência pública com a CEMIG. Ele fez esse comentário com ele e ele prontamente fez a notificação lá. Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto.
Só para comentar, é o seguinte, a nossa excelência Marcelo disse sobre os pintores, os pedreiros, que os salários deles estão baixos. Realmente, os
motoristas, né?
Os motoristas. Então eu já estive conversando, inclusive está aqui meu tio, tá o baiano, estou aqui presente, eu estive conversando com eles. Os motoristas das ambulâncias já até marcaram com o prefeito, com o executivo, uma reunião. E os outros motoristas vão, e acho que vocês também, porque marcaram uma reunião e conversar com o executivo. Porque nós estaremos aqui prontamente a votar todo e qualquer tipo de que possa ajudar vocês. Porque nós não podemos levar ônibus para eles. Esses motoristas já marcaram a reunião e vão conseguir. Então eu acho que vocês unem, conversem com ele e tragam para essa casa. Eu acho que aqui não vai ter nenhum vereador que vai votar contra vocês. Um aumento para vocês. Entendeu? Muito obrigado.
Só para ressaltar um requerimento do líder de governo que ele fez duas semanas atrás aí, sobre a limpeza e iluminação no beco ali da rua São João, com chácara e Geraldino Rocha com a chácara. Se você tem alguma resposta de lá, porque os moradores me pararam essa semana lá perguntando sobre.
Não obtive resposta. Infelizmente, não obtive resposta. E fica aqui o meu pedido. Como eu também não tive resposta da descida da rua São João também e o corrimão também. Eu não tive, nem a minha também.
Mais algum vereador? Gente, declara encerrado a quinta reunião, marcando a próxima reunião para o dia 20 de abril, às 19 horas. Uma boa noite a todos, quero agradecer a presença, tá, gente? Vão com Deus.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a quinta reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de abril de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.